Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. New York Times, a usina de lixo editorial americana.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o nosso episódio 73 e a gente vai falar um pouco sobre uma referência da mídia brasileira. Não importa se você estiver lendo o Globo ou assistindo a Globo, lendo o Estadão, ouvindo uma rádio, não importa se for uma entrevista com alguma personalidade, mas essa frase vai fazer você tremer nas suas bases. Você vai sentir totalmente intimidado, vai querer sair correndo, humilhado, chorando, porque não tem argumento contra isso. Sim, amiguchos, isso tudo acontece, só que não, quando o cara te fala, deu no New York Times. Ah, nossa aí, amiguchão, falou que deu no New York Times, errou tudo, hein? Porque nem Deus tem tanto poder sobre a palavra e a verdade. Deu no New York Times, acabou. Fim de papo, né? Mas antes de falar dessa usina de lixo editorial, vou pedir um instantinho para um jabá com o Fact Check. Antes de mais nada, então vamos lá, a gente vai pedir para quem não fez ainda entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente nas apps Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Deezer, isso aí, vocês que sabem, tá? Pede também para dar um share nesse episódio, se achar legal, e principalmente fazer aquele famoso boca a boca sarado para contar que vocês estão acompanhando um podcast direita, limpinho, supimpa e que abomina o politicamente correto, tá? Ah, vamos passar também nosso endereço no Telegram, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha, é isso aí, fim do jabá, vida que segue. É engraçado que aqui no Brasil os caras são tão ruins, mas tão ruins, esses caras de fact-check especificamente, que alguns acham que deu no New York Times é fact-check. É verdade. Bom, isso mostra que eles não estão checando o quê? Porra nenhuma. Apenas mostra só que a checagem de dados deles é achar uma história que bata com o que aquilo eles gostam, o que eles pensam, certo? Porque, óbvio, pegar o que o outro disse não é checagem de dados. Mas isso a gente já sabe. O nível dos checadores locais só não é pior, talvez, que o da própria imprensa. Ou talvez. Enfim, o New York Times é onde a imprensa brasileira encontra consolo para suas ideias. Ah, é diferente, a CNN dá velocidade de notícias, porcaria, mas dá velocidade de notícias e o New York Times dá a tonalidade da narrativa. A questão é que, como todo veículo, e aqui não tem demérito nenhum, o New York Times é uma empresa que erra, claro. E quanto mais seus quadros crescem em número de jovens, mais eles erram, porque, dentre outras razões, deixa de informar, vamos chamar assim, para opinar, né? O pior, passa a se informar até incorretamente, porque as informações corretas muitas vezes estragam a narrativa desejada por eles. E foi assim que a Grey Lady, como é chamado o jornal, vem se transformando em um centro de desinformação. Estranho, né? Sendo um dos principais polos de acusação de que o mundo é feito de desinformação, tudo isso vindo deles, interessante. A mais recente vítima do New York Times foi um especialista em ciência do jornal. Aliás, ciência, como sempre, né? Chamava-se Donald McNeil. Veja, o McNeil não era exatamente um ser crítico geral dos procedimentos contra a pandemia e o McNeil também não era, sei lá, defensor da cloroquina, tá? O problema do tal do Donald McNeil é que, como todo mundo, ele tem passado. E o universo woke, hoje em dia, já não se importa mais se você já tem agido, sei lá, como messias por toda a sua vida e se você pisar na bola hoje, já era. Ou o contrário, não importa se hoje você é o cara com o maior alinhamento de discurso possível, o universo woke, se tiver um passado, já era também. No caso do Donald McNeil, ele fez uma viagem para o Peru em 2019, olha isso. 2019. E nessa viagem, junto com outros jovens daí da publicação, em uma conversa sobre racismo, ele usou a palavra N, tá? The N-word. Eu nem vou usar a palavra, porque a gente nunca sabe como é que as plataformas reagem a isso. Então, fica por aí. Mas vocês sabem o que significa N-word. Pois bem, a conversa estava relacionada ao tema. O contexto era de racismo, ou seja, estava falando sobre o tema, tá? Mas o jornalista falou a tal da N-word de qualquer forma nessa viagem. Quando o grupo voltou do Peru para os Estados Unidos, os jovens da casa lá botaram a boca no trombone, pedindo uma atitude drástica contra o jornalista. É, que inclusive já tinha ganhado o prêmio Pulitzer, não era um bobalhão qualquer, tá? Vamos dizer assim. O jornal ouviu a garotada toda e abriu uma investigação sobre o assunto e deram, digamos, um puxão de orelha administrativo nele, no McNeil, publicando, deixando claro que eles tinham falado com ele, que aquilo não era aceitável pelo jornal, apesar da situação estar dentro de um contexto de discussão sobre o racismo. Tá? Então eles deram uma queimadinha, mas deixaram o cara lá dentro. Muito bem. Semana passada, um grupo de funcionários da casa enviou uma carta para a direção do New York Times de novo, informando que ainda estavam insatisfeitos com a história. Lá, aquela história de 2019. Gente, tem quase 2 anos esse episódio. Então estavam exigindo agora desculpas públicas do jornalista e ainda mais investigações, porque agora eles diziam que ele tinha tido interações com, aspas, pessoas de cor com certo viés nos últimos anos. Isso é uma acusação grave. A jogada dessa fascistada é o seguinte: você acusa alguém de alguma coisa sem prova, e aí quem tem que se defender vai ter que se virar, porque tem que provar alguma coisa que não está tendo uma acusação específica, prática, objetiva, tá? Então, mesmo não tendo por onde se defender, o cara vai ter que se virar. Não é que o cara falou uma coisa em um lugar, em uma data, as pessoas ouviram e vão testemunhar porque falou, porque não falou, tá? Os filhotinhos de Mussolini fazem o seguinte, eles deixam tudo em aberto. Uma coisa do tipo, a gente tem percebido que tem sido assim, tá? Não tem nenhum fato ali. Como é que alguém se defende de uma coisa desse tipo? Então o grupo acusava que esse viés racial estava prejudicando inclusive as pesquisas e edições de materiais do jornal até. Como? Em que situação? Ele que se vire para provar, tá? Claro que a direção do jornal fez o quê? Tacou o jornalista debaixo do ônibus e falou que concordava com alguns termos da carta no geral. Ou seja, fritou o cara. 2 dias depois, McNeil se demitiu e fez o que nunca devia ter feito. Ele pediu um monte de desculpa pelo ocorrido, ou seja, é um imbecil, porque agora ele concordou com o que acusaram ele e com as desculpas e tudo mais. Apesar de tudo isso, ele nunca vai ser perdoado. Ele vai viver aí no limbo woke pro resto da eternidade, tá? Só aí a gente ficou sabendo que a questão é que ele dizia, naquela situação que gerou isso tudo, que uma criança de 12 anos tinha sido afastada da escola por ter usado a tal da palavra N lá. Isso aí. E que na visão dele isso era relevante. É relevante uma criança de 12 anos ser tratada de maneira tão ríspida, rigorosa, dessa forma. Essa é a história. Isso que levou um jornalista de um grande outlet premiado a ter seu emprego eliminado e sua vida estragada. Bom, em um certo sentido, bem feito também, tá? Quem quer brincar dentro da toca do leão não pode surpreender quando toma bocada. Isso aí ele contrasta de uma maneira interessante com a outra história bem mais antiga, que a gente já contou em um outro episódio, da Sarah Young, que é uma especialista na área de tecnologia também do New York Times. No caso dela era o oposto, mas tudo bem. No caso dela, ela tinha afirmações racistas em relação a brancos. Tá? Ela falava que sentia prazer em ver velhinhos brancos sofrer, ela falava que branco tinha que morrer, que tinha que ser enterrado, um monte de coisa desse tipo, tweets, tá? Quando ela foi contratada pelo New York Times, ela deu um sumiço de tudo, mas o pessoal pegou lá. E aí foram lá em cima do New York Times e falaram, e aí, vai contratar uma pessoa dessa? E eles mantiveram, tá? Então, essa visão de humanidade desses caras, a gente sabe muito bem, é sempre subjetiva, né? É tudo, como é que eu posso dizer? É tudo relativo, né? Punição relacionada ao identitarismo é sempre relativa. Você pega o caso do Biden, né? O Biden, ele tem lá acusação de assédio contra mulheres, contra uma mulher especificamente, bem grave a acusação, e tinha ao mesmo tempo o movimento Me Too, que dizia que não importa se um homem é inocente ou culpado, o importante é que pegue a pessoa. É melhor pegar alguém que seja inocente do que perder alguém que seja culpado. Quando chegou a vez do Joe Biden, que tinha acusação de abuso contra uma mulher, não, aí não era mais. Então, tudo depende de quem é seu amigo, depende de quem é seu inimigo. O fato é que, paralelamente a esse período, uma pesquisa de clima foi realizada entre os profissionais do New York Times e 50% deles disseram que não se sentem à vontade ou nem têm confiança para escrever o que eles querem escrever, tá? De novo, metade do corpo do New York Times simplesmente está rendido a um grupo que deseja basicamente fazer, e está tendo sucesso, certo? Fazer uma que uma determinada narrativa seja hegemônica no jornal. Não pode ver, não tem como ter opinião distinta. Nem proximamente distinta, tá? O New York Times é então o quê? Uma empresa, uma grande empresa de publicidade ideológica, paga por patrocinadores que gostam da ideia de tais ao lado dessas ideias para passar uma imagem de bonzinho, uma imagem woke. Agora, olha que interessante. Se tudo quanto está no New York Times é sempre verdade, a ponto de servir de fact-check, e tudo quanto está escrito no New York Times é basicamente colocado a partir de um grupo de pressão aí que representa metade, menos da metade dos profissionais do jornal, então para que mais jornais? Então para que mais jornalistas, certo? Se a opinião do vizinho dele lá, o New York Post, pode ser desprezada, para que ela existe? A maior prova de que esse é o caminho mesmo é a história do laptop do Hunter Biden. Enquanto o New York Post botava boca no trombone, o New York Times ficava quietinho. Consequentemente, como ele tem seus seguidores fiéis, vamos chamar assim, nada aconteceu, nada foi falado nas mídias satélites, sejam locais lá deles, e nem na mídia internacional, como por exemplo o Globo, Estadão aqui no Brasil. Vamos lembrar que a história do Post sobre do Hunter Biden não só não teve eco nos demais veículos de mídia, como também foi proibida no Twitter até um, dois dias, o quê? Antes das eleições, né? Super coincidência. Portanto, claro, a gente nem tem como discutir qual narrativa é preferida do jornal e quem, evidente, era o candidato protegido. Então, imprensa pra quê? Outro caso que aconteceu recente, no ano passado, foi a história de uma coluna que foi aberta, foi escrita, na verdade, perdão, pelo senador Tom Cotton, foi permitida pelo jornal, tá? O senador Tom Cotton, que é republicano mais da gema, mas deu uma pisadinha agora no final das eleições, ele foi convidado pelo editor dessa área de jornal, a área dos Open Eds, para escrever um artigo no qual, entre outras coisas, ele defendia que aquela zona generalizada, feita aí no período dos distúrbios do Black Lives Matter e Antifa, e em último caso, deveria sim ser controlada e nem que fosse utilizado os militares para isso, ok? Nada demais, opinião de um senador da República. Se é um veículo informativo, então tem que mostrar opiniões diferentes, né? Mesmo sabendo que o New York Times é uma mídia essencialmente antitrumpista. Mas não. Não só a coisa pegou fogo, como logo depois da publicação da edição, da coluna dele na edição digital do jornal, o artigo do senador foi removido. É, meus amigos, é isso mesmo, removido, vamos queimar livro. Como também, logo no dia seguinte, o editor da área que cuidava dessa área de Open Eds já estava na rua. No caso dele, ao contrário do Donald McNeil, né, que a gente mencionou antes, ele não pediu desculpa, ao contrário. O editor discorda do jornal e defendeu sua posição de dar voz para outras formas de pensar. Mas isso não tem espaço no New York Times, né? Segundo o ex-editor deles lá, um tal de Barry Weiss, o clima interno do jornal é simplesmente um horror com um regime de guerra aberta e, usando a palavra dele, de bullying, em que a garotada abaixo dos 40 está em constante estado de guerra. É que a galerinha do woke, né, de um lado, e do outro lado os jornalistas mais experientes, liberais, liberais no sentido americano, democratas, tomando bolachada, tá? E estão perdendo feio. Ou seja, curiosamente, e sendo francos, super bem feito, tá? De novo, a cria tá devorando os criadores. Hoje, os principais executivos do jornal, como o safado lá do Dean Baquet, o A.G. Sulzberg e a chefona Meredith Levin, das duas uma. Ou já não tem mais controle nenhum sobre o baixo clero revolucionário, vamos chamar assim, do jornal, ou eles estão implantando aquilo que, para eles, é o ideal. A ideia de um veículo sem nenhuma preocupação com a apresentação de notícias e informações para ser só um, como é que eu posso dizer, uma ferramenta na mão da rapaziada woke, inclusive outros órgãos de imprensa do mundo que seguem eles, os lambibotas do New York Times. Eu não sei afirmar qual dessas duas hipóteses é verdadeira, tá? Perda de controle ou um projeto pensado. Se eu tivesse que chutar, eu diria que é um processo constante aí de concessões que uma hora se torna irreversível. E nesse processo, em breve, não vai mais existir jornalistas sérios, ainda que liberais ou de esquerda, New York Times. Claro que é possível ter boas pessoas, boas cabeças de esquerda tentando um debate positivo. Mas isso aí não é a tendência de futuro do jornal. A opinião do Wise comprova a estatística que a gente falou lá atrás. Metade dos quadros do jornal está refém dos 50% mais barulhentos e com apoio da diretoria. Veja, na verdade, ele precisa, o jornal precisa de pessoas como esses bullies a que o Wise se referiu. É inegável que o jornal tem uma agenda específica e militantes totalmente xaropes são um incrível combustível para esse tipo de coisa. Militantes nos modos que a gente tem visto hoje, nos tempos de pós-verdade, são essenciais para esse tipo de publicação. A palavra ética no período pós-verdade foi enterrada, tá? E se a gente continuar nesse processo por mais alguns anos, vai ser peça de museu. Eu lembro perfeitamente de uma pesquisa feita com pessoas normais nas ruas americanas em que o jornalista perguntava se houver algum tipo de fraude nas eleições americanas, mas que isso leve o presidente Trump a perder, isso é aceitável? E as pessoas respondiam sem constrangimento nenhum que sim, tá? Aliás, uma das pessoas chegou a aceitar uma provocação do jornalista. Ele perguntou se o cachorrinho dele morresse em troca do presidente Trump não ser eleito, valia a pena? E o cara falou que sim, ele preferia que o cachorro dele morresse. Então, se eu posso sacrificar meu cachorrinho, que eu tanto amo, porque eu prefiro uma vitória política qualquer, as coisas estão apontando para algum problema moral e ético, né? Esse público interno é que tem dado as cartas no New York Times e se permite, sem drama de consciência, fazer aqui o que a gente descrevia lá atrás, no episódio 6, tá? Que a gente falava sobre fake news, as fake news oficiais da imprensa. Eu vou rememorar com casos que já aconteceram com maior ou menor frequência no próprio New York Times, tá? Vamos lá. O que a gente tem? Criar manchetes que deem destaque para temas polêmicos, mas que na matéria deixe-se claro que não eram tão importantes assim ou que pareçam ser mais importantes do que são. Eu me lembro bem de um discurso do Trump logo após uma daqueles mass shootings, acho que foi no Texas, em que a manchete do jornal, primeiro ela frisava o seguinte, que o Trump havia feito um discurso em favor da unidade e contra o racismo. Logo depois, como a coisa ia ficar bonita para o Trump, com uma manchete dessa, né, pô, não dá pra deixar o Trump bem, eles trocaram a matéria, a manchete da matéria pra atacando o ódio, mas não o racismo. Opa, tiraram o racismo, por quê? Outro tipo de coisa, criar matérias que induzam pessoas a conclusões a partir de suposições. E aqui, meus caros, é o caso de 3 anos de história de conluio do Trump com os russos. O New York Times foi linha de frente nesse negócio. O uso de testemunhos que até negaram depois de ter testemunhado para o jornal. Diz-me-disse, uso de fontes sem comprovação. A história inteira foi baseada, em princípio, em um relatório pago pelos democratas e que mais tarde se provou furado e nunca foi desmentido, né? Um outro caso, uso de instituições para comprovar, tá? Aspas, comprovar declarações a partir de instituições. Vou dizer o seguinte, que eu crio um instituto, se eu saindo da bolha da verdade absoluta, e crio uma pesquisa qualquer, sei lá, que ouvintes de podcast de direita têm deficiência em zinco, logo não podem ser levados a sério na sua opinião. Pronto, eu inventei uma pesquisa científica, tá? Então, faço um press release, o New York Times usa essa minha pesquisa e passa a dizer que você aí sentadinho não tem direito à opinião por deficiência em zinco. Segundo a Não, o New York Times, tá? Mas segundo a pesquisa do Instituto Seu Saindo da Bolha da Verdade Absoluta. O jornalista que replica essa porcaria vai atrás de quem é o Instituto? Não. Ele procura se informar qual que é a metodologia aplicada no estudo? Não. Mas aí já tá feito, tá? Existe a geração de uma verdade, vamos chamar assim, de uma verdade circular. Você é contra uma determinada postura, vem um fact-check e diz que é mentira porque o New York Times disse. Só que o New York Times disse o que ele disse porque o Instituto Seu Saindo da Bolha de Verdade Absoluta divulgou um resultado de uma pesquisa que ninguém sabe comprovar que era verdade. Acabou. Veja, você discutindo com seu amigo de esquerda, tentando botar as coisas nos eixos, vai chegar a alguma conclusão com isso? Ele vai te levar a sério? Claro que não. Tá no New York Times, certo? E um último caso aí que é bem clássico também, que é a captação de notícias a partir de veículos regionais e desconhecidos. Eu trouxe um caso específico aqui na cabeça, vamos ver se até o final aqui eu me lembro. Mas basicamente funciona mais ou menos assim. Imagina que o blog do Renato Moutinho. Fala, Renato. Lá do Rio, tá? Mentira, Renato, você não tem um blog. Mas faz de conta que o nosso ouvinte, o Renato Moutinho, tem um blog de temas sociais, um blog sobre feminismo. Vou te ferrar, cara. E aí o Renato escreve um artigo no blog dele dizendo que ele ouviu dizer, tá? Ele ouviu dizer por uma prima do Paulo Guedes que quando ele bebe, ele enche o saco da esposa. E que isso é um absurdo, que isso é um absurdo, que é uma vergonha, mulheres, blá blá blá. Aí digamos então que o Boston Globe, tá? O Boston Globe pega essa notícia do blog do Renato e coloca lá no fundão da página, numa página sem expressão nenhuma, pequenininho, com um título assim: Guedes é acusado de abuso por prima, tá? É verdade, ele foi acusado aonde? No blog do Renato. Tá? A matéria do Boston Globe pode dizer 100% assim: é mentira, 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 mentira. Mas você já tem uma chamadinha lá que Guedes é acusado de abuso por prima. Você não sabe se abusou a prima, se a prima acusou de alguma coisa, mas já temos uma história aqui pra contar. Aí o New York Times pega essa matéria do Boston Globe e faz uma matéria, uma pesquisa extra, tá? Vamos chamar assim. Conta uns casos, sei lá, de outras pessoas que contam quando bebem ficam chatas, que dão problema em casa, e enxerta lá no meio a história falando assim: em recente matéria do Boston Globe, o ministro Paulo Guedes também tem apresentado comportamento semelhante, sacou? Então eles podem até terminar daquele jeito: entramos em contato com o ministério, mas até o momento do fechamento dessa matéria não tivemos resposta. Pronto, resolvido. Aí como fazer então o Paulo Guedes bater na esposa sem ter culpa de disseminar fake news? Não foi, eu peguei uma matéria do Globo. Uma semana depois, se for o caso, aí dá para dar uma retratação. Tô exagerando? Então vamos ver. Recentemente, na invasão do Capitólio, um policial acabou morrendo. Não sei se vocês se lembram. Segundo o New York Times, os malucos do Trump, incentivados por ele, mataram o policial com golpes de extintor de incêndio na cabeça. Sério, é uma acusação séria mesmo. Tão sério que essa alegação estava sendo levada para o processo de impeachment mentiroso do presidente Trump. Segundo uma fonte do New York Times, era isso que tinha acontecido e a história correu aí, solta pela imprensa. Seria um tipo de verificação, correção, desmentido por dias, tá? Convenientemente, anteontem saem as primeiras informações sobre o caso. Aparentemente, o policial morreu por asfixia. Pelo que deu para entender. Não tenho certeza, por favor, verifique a gente. Do que deu para entender, ele morreu aí por causa dos sprays químicos usados para afastar a multidão. O policial se sentiu mal e acabou morrendo por asfixia. Mas certamente não tem nada a ver com terroristas batendo extintor de incêndio na cabeça dele. Tudo bem que agora o New York Times começou a se retratar. Super lindo. Até porque depois do processo de impeachment não tem mais problema, né? E que fontes são essas que poderiam ter mexido com o ambiente político americano todinho, que agora, de repente, não serve para mais nada? Pois é. Volta no passado e o garoto lá da Coven Catholic, aquela historinha lá inventada por vários veículos que dizia que o rapaz de 16 anos era um vilão racista porque tinha desrespeitado o velho indígena. Eu acredito que vocês lembram da história, né? Pois é, o Nicholas Sandman já conseguiu acordos, tá, com o Washington Post e a CNN, uma grana pretona no bolso do rapaz, mas com o New York Times a coisa continua adiantada, sendo que no final do ano passado um juiz federal americano deu ok para que o processo avançasse para cortes superiores. A briga continua. Sim, então o New York Times ainda está tentando brigar com o rapaz, pois mentiu a história e praticamente detonou a vida dele, fazendo com que o público woke, em geral aqueles bonzinhos relativos, não tivesse a menor dó de falar em, por exemplo, queimar a escola dele com as crianças dentro, né? Socar o moleque no meio da rua, um moleque de 16 anos, tudo pela paz, claro, ódio do bem. Pois é, amigo Chada, a Grey Lady tá manchada e ela não sente nenhuma culpa por isso. Por isso que quando alguém fala pra gente, deu no New York Times, a gente corre pra ver, é verdade. A gente corre pra ver porque, na maior parte dos casos, a gente acaba descobrindo alguma história que é exatamente o oposto do que tá sendo contado por eles. A vantagem disso tudo é que a gente pode se preparar antes do noticiário local, começar a divulgar pra vocês e reforçar o que a gente bate firme sempre. Que o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, a gente vai sentir por aqui também, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Mais uma bolinha, check. A gente faz aquele nosso jabá rapidinho pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente nas apps que vocês preferirem, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer e por aí vai, tá? Vou passar mais uma vez para vocês nosso endereço no Telegram, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Acho que essa semana, se não hoje, o Parler tá voltando pro ar. É, tá, estamos voltando à atividade. E a gente, se tiver no ar já, a gente já volta a postar os episódios lá no Parler e tá começando a postar nossos episódios do Gab também a pedido da turma, tá bom? Grande abraço para todo mundo e fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.